Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
No café da manhã, achocolatado, um pacote de biscoito com margarina. No almoço, comida pronta, lasanha congelada ou macarrão instantâneo. No lanche da tarde, salgadinho, refrigerante, bala. No jantar, cachorro-quente, pizza congelada, um sanduíche com presunto. Bom, produtos do dia a dia que têm um denominador comum. São todos ultraprocessados.
São aqueles no qual são acrescentados ingredientes exclusivamente industriais, como, por exemplo, aromatizante, corante, conservantes, aqueles ingredientes que vão provocar durabilidade em prateleira.
Por muito tempo, a alimentação dos brasileiros seguiu um padrão bem básico. Arroz, feijão, verduras, legumes, proteínas, como ovos, carne, peixe ou frango.
É, o brasileiro, né? Sempre alimento com arroz e feijão é muito bom. Não tem jeito de ficar sem, não.
É muito gostoso.
Mas aos poucos, os industrializados entraram nos carrinhos de compras e na nossa dieta. E junto com eles, uma série de doenças crônicas.
A alimentação de má qualidade se reflete num índice preocupante. De acordo com o levantamento mais recente do Ministério da Saúde, de cada 4 brasileiros, 1 é obeso.
Com base em dados de 2019, os mais recentes sobre o assunto, o estudo aponta que os alimentos ultraprocessados, aqueles ricos em conservantes, corantes e aromatizantes, foram responsáveis por cerca de 57 mil mortes no Brasil.
Os alimentos ultraprocessados são talvez um dos piores problemas que assolam a infância hoje em dia, a infância e a adolescência. Eles atuam piorando o microbioma intestinal, eles criam um perfil negativo de microbioma e, portanto, esse perfil negativo ele vai afetar o humor das crianças, a memória, o foco, a capacidade de aprendizagem, né? O excesso de açúcar também cria picos de glicemia que alteram o metabolismo e que afetam o cérebro.
É nesse cenário que um novo decreto atualiza a cesta básica, incluindo mais alimentos in natura e deixando de fora os ultraprocessados.
A gente tem uma cesta básica que traz mais nutrientes, né? Um alimento que tem menos adição de açúcar, de gordura, de sal, que são os ultraprocessados, e alimentos que têm as verduras, as frutas, os legumes.
Da redação do G1, eu sou Júlia Dualib e o assunto hoje é o cerco aos ultraprocessados. Por que esses produtos são vistos como vilões alimentares e como os alertas obrigatórios nas embalagens já afetam o consumo do brasileiro? Minha convidada neste episódio é a chefe de cozinha Rita Lobo, autora de 11 livros, criadora do Panelinha e do programa Cozinha Prática no GNT. Falo também com a pesquisadora Ana Paula Bortoleto, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Ana Paula faz parte do NUPENS, Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Segunda-feira, 11 de março. Rita Lobo, um prazer ter você aqui no assunto com a gente. E quero começar perguntando para você sobre a nova cesta básica que foi lançada na semana passada. Os ultraprocessados ficaram de fora dessa nova cesta básica. Eu sempre ouvi você falar sobre a importância dos alimentos de verdade. Essa cesta básica está recheada de grãos, tipos de frutas, legumes. Eu queria que você destacasse para a gente a importância de excluir esses ultraprocessados da alimentação básica, que é a cesta básica do brasileiro.
Essa cesta básica, na verdade, ela conta para a população que é realmente muito importante a gente excluir os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que na composição contém aditivos químicos, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura, e que está muito andando junto com o Guia Alimentar para a População Brasileira.
Um decreto assinado pelo governo federal atualiza os itens que fazem parte da cesta básica. O objetivo com isso é estimular uma alimentação mais saudável.
Para seguir a diretriz de uma alimentação mais saudável, os alimentos naturais serão priorizados. Os processados, restritos, e os ultraprocessados, ou seja, os que contêm na composição muitos aditivos químicos, açúcares e sal, serão proibidos.
Isso é uma grande vitória que agora A gente também na cesta básica não pode, né, comprar alimentos que sejam ultraprocessados e deve incluir os alimentos in natura e minimamente processados. E é importante a gente saber o nome das coisas, dar nome, né, para os grupos de alimentos, porque aí fica mais fácil de fazer melhores escolhas.
Sem dúvida. Focando na nova cesta básica, dá para dizer que o Brasil está na vanguarda com a nova edição dela?
Dá para dizer com certeza absoluta que o Brasil está na vanguarda. E quando você coloca, orienta todas as políticas públicas relacionadas à alimentação dessa forma, clara, dizendo exclua os ultraprocessados, inclua mais legumes, verduras, frutas, cereais, tubérculos, raízes, carnes, ovos, leite, queijo, quer dizer, isso é comida de verdade, né? E são alimentos de verdade que a gente usa na cozinha de casa ou em cozinhas que preparam a comida com mãos humanas, né? Não é numa fábrica que usa aditivos químicos para dar cor, para dar sabor, para dar cheiro na comida. E isso, de fato, é algo que pode mudar a saúde dos brasileiros. Quando a gente pensa o seguinte, que nos países, nas regiões em que o consumo de ultraprocessados é maior, as doenças não transmissíveis, né, como a obesidade, diabetes, também alguns tipos de câncer hoje já são comprovadamente atrelados ao consumo de ultraprocessados. Quando você pensa que a gente está falando para as pessoas que você tira isso da sua alimentação e você está, de fato, mudando a cesta básica do brasileiro e as políticas públicas que têm a ver com ela, você tem a chance, assim, de melhorar muito a saúde do brasileiro. É um primeiro passo, tem muita coisa para acontecer ainda, claro, né? Mas é um passo muito importante.
Rita, então vamos contar com a sua sabedoria aqui para você explicar para a gente, principalmente para mim, que sou bastante perdida nessa seara, embora tente fazer uma alimentação saudável e tudo mais, como a gente diferencia o ultraprocessado da comida de verdade, que às vezes engana. Você está aqui na redação do G1, está com fome, vai lá na máquina, e aí tem um chocolate, que você sabe, evidente, que é ultraprocessado, mas tem um salgadinho de mandioca. E aí você vai no salgadinho de mandioca.
A gente pode dizer assim, que essa indústria dos ultraprocessados é muito atenta ao comportamento dos consumidores. Então, quando essa indústria percebe que as pessoas querem evitar o glúten, logo criam vários produtos sem glúten, mas que não deixam de ser ultraprocessados. Então, como é que a gente faz para identificar? A melhor forma você vai pegar a embalagem, não importa se está escrito na parte da frente que é saudável, integral, com tempero da vovó, não importa, não importa. Você vai virar a embalagem e você vai encontrar a lista de ingredientes daquele produto.
E é justamente para alertar o consumidor que essa regra foi implementada pela Anvisa em outubro de 2022.
A tabela de informação nutricional vai passar a ter letras pretas e maiores e fundo branco, sem outras cores. E terá a informação do valor calórico e nutricional por 100 gramas ou 100 ml, para ajudar na comparação entre produtos. Outra mudança, a tabela vai indicar a quantidade de açúcares totais e também quanto de açúcar foi adicionado ao alimento. Por exemplo, se um suco de fruta recebeu adição de açúcar, isso vai estar informado na tabela.
O número de porções também passa a ser obrigatório. A principal mudança é a identificação na frente da embalagem, na parte superior dos produtos com alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio.
Em primeiro lugar, se tem uma lista de ingredientes, já é um indício que pode ser um ultraprocessado. Porque quando você pega, por exemplo, uma bandejinha com berinjela dentro, não tem lista de ingredientes, porque é berinjela. Quando você pega uma embalagem de feijão, não tem lista de ingredientes, porque dentro daquela embalagem o que tem é feijão, não precisa ter lista, é um ingrediente só. O ultraprocessado, então, ele tem lista de ingredientes e ele tem também, na composição, nomes de coisas que mais se parecem de laboratório do que de cozinha, que são os aromatizantes, os conservantes, os emulsificantes, todos esses antes que pegam uma matéria-prima que não é tão boa, e essa matéria-prima ela é processada tantas vezes, por isso ultraprocessado, ela passa por tantos processos industriais, e aí ela precisa de tantos aditivos químicos, que aí esse é um ultraprocessado. Então, se tem esse monte de nomes, é um ultraprocessado, melhor deixar na prateleira do supermercado. Pão é ultraprocessado? Depende. O pão feito em casa jamais será ultraprocessado. O pão, aquele que você compra a granel, aquele que no dia seguinte já está duro, e a gente pode usar para fazer pudim de pão, rabanada, pode usar para fazer outras preparações, ele tende a não ser um ultraprocessado. Agora, aquele pão que a gente compra no supermercado, que ele vem numa embalagem plástica e que ele tem um monte de nomes de coisas que a gente não tem na cozinha, na lista de ingredientes, é um ultraprocessado. Só que aí, esse pão, para ele valer a pena, ele tem que ter uma vida, assim, para a indústria, ele tem que ter uma vida mais longa, bem mais longa. Então, coloca-se um conservante. Esse conservante, ele mexe um pouco ali na estrutura do pão e deixa ele com uma textura diferente. Então, é adicionado um emulsificante. Esse emulsificante tem um sabor um pouco estranho. Então, é colocado um saborizante ou um aromatizante. E assim, aquilo que era para ser um alimento que tem farinha, sal, fermento e água, vira um monstro que o nosso corpo não entende mais como alimento, né? Mas o ultraprocessado, ele não tem só essa característica que é uma lista de ingredientes que contém mais sal, mais açúcar, mais gordura e aditivos químicos que a gente não tem na cozinha de casa. Ele muda a norma. Então, por exemplo, a dieta brasileira, que é o nosso jeitão de comer, né? Esse nosso jeitão de comer brasileiro, que é maravilhoso, simbolizado pelo prato feito, que tem arroz, feijão, sempre duas hortaliças, que são legumes e verduras, tem uma salada e um legume refogadinho, tem uma salada que tem dois tipos de legumes, né? E mais algum tipo de carne, para quem come naturalmente, né? Tem gente que não come, tem gente que não pode, tem gente que não consegue, enfim. Essa nossa dieta brasileira, simbolizada pelo PF, ela, além de nutricionalmente ser perfeita, porque tem todos os grupos alimentares que a gente precisa consumir diariamente, ela estabelece esse jeito de comer que a gente senta, come com garfo e faca, a gente come alimentos que tem sabores diferentes, né? Um ultraprocessado, o que ele precisa? Ele precisa excluir ele quer excluir da mesa a comida de verdade. Então, para isso, ele quer ter um monte de sabores. Por isso, ele tem mais sal, mais açúcar, mais gordura. Então, ele é hiperpalatável. Parece que é uma coisa boa, né? Hiperpalatável. Mas, na verdade, o hiperpalatável, ele vai viciando o seu paladar nesses sabores assim super fortes, e aí a comida de verdade ela fica parecendo sem graça.
Além de atuar fisicamente de forma negativa, mentalmente de forma negativa, sabe aquela velha história que todas as mães, muitas mães reclamam: meu filho não come legume, meu filho. Uma principal causa disso talvez é justamente porque o ultraprocessado ele tem uma hiperpalatabilidade, quer dizer, ele é criado para ter um paladar irresistível, muito intenso, que não existe na natureza. E a criança, quando come esse alimento, esse pseudo-alimento, pode ser a maçã mais doce do mundo. Põe uma cesta de maçãs e uma lata de biscoito ao lado da criança, o que ela vai preferir, né?
Não é só que ele estraga a nossa saúde do ponto de vista nutricional, é comportamental, é social, porque a comida de verdade ela tem a ver com a nossa história, né? Ela é feita de receitas que foram sendo passadas de geração em geração, ela tem a ver com a nossa cultura, ela leva em consideração os ingredientes que são típicos daquela região, e até nisso a nova cesta básica acertou. Ela está levando muito em consideração os alimentos regionais, estimulando que os alimentos de cada região estejam presentes na cesta básica.
A nova cesta básica cresceu em número de itens e em variedade de produtos. O feijão, que antes era citado de forma genérica, aparece agora na lista em todas as cores e tipos. Preto, roxo, verde, carioca, manteiga, de corda. O grupo dos legumes e verduras, que se resumia a cerca de 20 itens, subiu para mais de 60. O brócolis, o alho-poró e a ora-pronobis, rica em proteína e de fácil cultivo, entraram para a cesta básica. Mas nada mudou tanto quanto a seleção de frutas. O decreto que criou a cesta básica no ano de 1938 descrevia 15 itens. Agora são 122 variedades. Do paraense açaí a nem tão comum romã, originária do continente asiático.
Tem uma ideia das pessoas de que é caro e que toma tempo comer bem. E você faz uma defesa muito enfática de que esse dueto é falacioso. Explica pra gente, Rita Lobo, por que que dá para eu comer bem e por que que eu posso trocar o salgadinho da máquina do trabalho por uma marmitinha feita em casa?
Olha, esse é um assunto muito complexo, né? Porque quando você fala em tempo, é difícil para você falar para uma pessoa, não, dá tempo, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a importância da alimentação. Hoje a gente já sabe, teria sido ótimo se a gente não precisasse cozinhar nunca mais e a gente pudesse comer comida ultraprocessada e tivesse tudo certo. Só que não deu certo. Nos países e nas regiões onde as pessoas trocaram a comida de verdade por ultraprocessados, a saúde foi para o beleléu. Então, a gente já viu que não deu certo esse experimento humano ocidental, digamos assim, né? E nas regiões onde a comida é tão importante, isso meio que blindou as populações desses ultraprocessados. O segundo ponto é que a gente tem que entender o que é uma alimentação saudável. Alimentação saudável não é não comer glúten, não é não comer lactose, não é não comer arroz branco porque isso ou porque aquilo. Com base assim, em evidências científicas, alimentação saudável é comer alimentos que venham da natureza, sejam eles de origem animal ou vegetal, numa composição que tenha um rastro histórico, ou seja, há muito tempo aquilo dá certo, é a dieta mediterrânea, é o jeito que os franceses comem, é o jeito que os brasileiros comem, é o jeito que os japoneses comem, né? A gente combinar esses alimentos de uma forma tradicional. E aí tem o seguinte, quando você entende a importância de uma alimentação saudável, você entende que não faz sentido que isso seja responsabilidade de uma única pessoa na casa. Então, quando você tem um cenário que homens e mulheres trabalham fora e só as mulheres são responsáveis pela alimentação, a gente já vê que alguma coisa deu errado. Então, acho que tem esse ponto que é fundamental, que para garantir comida de verdade nas famílias, a divisão de tarefas estruturada não é favorzinho, não é quando der, é assim, um faz isso, o outro faz aquilo, ela é fundamental. E aí tem um outro ponto, que é com essa transformação toda da alimentação, especialmente no Ocidente, as pessoas foram perdendo essa habilidade que é transformar os alimentos em pratos gostosos, chamada cozinhar. Eu não estou falando fazer prato gourmet, ser chefe. Eu não estou falando isso, estou falando básico. O básico para você dar conta do dia a dia. E lembrando também que tem várias confusões em relação à alimentação. Tem confusão de que industrializado é ultraprocessado, de que se você está falando de comida de verdade, nunca mais a pessoa vai poder comer fora. Ou não é nada disso, né? Nos restaurantes também se faz comida de verdade. Mas você ficar refém de comida de restaurante ou de alimentos ultraprocessados, aí é uma coisa que não funciona. É um assunto muito, muito, muito complexo, alimentação e sistemas alimentares, mas as soluções para quem quer ter uma alimentação saudável de verdade e que caiba no bolso passam pela cozinha de casa. É na cozinha de casa que elas funcionam. Hoje tem uma discussão assim, manteiga, que é um alimento de verdade, digamos assim, custa mais caro do que margarina, que é um ultraprocessado. É verdade. E tem muitos alimentos ultraprocessados que são, que a versão, né, ultraprocessada é mais barata do que a versão de verdade. Isso é verdade. Mas quando a gente pensa se é mais caro, se é mais barato, a gente tem que olhar o mês, o orçamento do mês. E hoje o que a gente sabe é o seguinte: basear alimentação em produtos ultraprocessados é mais caro do que você comer comida de verdade no Brasil. Nos Estados Unidos é outra história, tá? Mas no Brasil, quem baseia alimentação em arroz, feijão, legumes, verduras e farofa, farinha, ovo, um pouco de carne, não todos os dias, né? Mas tem uma alimentação não só mais saudável para o corpo, mas para o bolso também.
Rita, junto com essa discussão, então, sobre até o preço que você levantava da manteiga versus margarina, tem um debate sobre o imposto seletivo desses alimentos, um debate que foi para lá na reforma tributária. E você foi favorável a essa tributação, assinou inclusive um manifesto a respeito. Qual a importância desse tipo de taxação especial?
Olha, tem muitos produtos ultraprocessados que eles, inclusive, praticamente as indústrias nem pagam imposto nenhum, sabe? Tem duas coisas. Uma é que a gente precisa que a comida de verdade, de fato, seja mais acessível do que a comida ultraprocessada por um único motivo, porque a ultraprocessada faz mal e quem paga a conta é o próprio brasileiro. No SUS, por exemplo, porque se a alimentação vai mal e a saúde vai mal, a gente paga essa conta, entendeu? Sai caro para o brasileiro não ter acesso a uma alimentação saudável.
Uma pesquisa concluiu que uma em cada quatro crianças e adolescentes está com colesterol alto no Brasil.
A conclusão dos pesquisadores acendeu o alerta. 19% tem o LDL, o chamado colesterol ruim, acima de 130, máximo recomendado para essa faixa etária, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E o pior, quase 30% apresentam colesterol total fora do limite, que é de 170. E a maior preocupação é que o acúmulo de gorduras no sangue e nas artérias do coração leve a doenças graves na vida adulta, como infarto e derrame cerebral, que podem matar ou deixar sequelas. Por isso, os cardiologistas recomendam que o acompanhamento comece o mais cedo possível.
E agora, essa nova cesta básica, ela pauta políticas públicas e até o preço dos alimentos. Porque quando a gente fala assim, os alimentos da cesta básica estão mais caros ou mais baratos, a gente vai levar em conta todos esses alimentos e as políticas públicas devem cuidar do custo e também do acesso desses alimentos de verdade. Então, você taxar comida que faz mal é a mesma lógica do cigarro. Você tem que taxar cigarro, você tem que taxar comida que faz mal. É basicamente isso.
Rita Lobo, nosso encontro presencial de 2024 ainda não saiu, mas a gente já tem um virtual agora para chamar de nosso. E melhor ainda, com os queridos ouvintes todos do assunto. Agradeço demais sua presença, sempre uma aula te ouvir falando sobre isso.
Júlia, eu que te agradeço e o próximo encontro você sabe onde vai ser, né? Na cozinha!
Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Ana Paula.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Ana Paula, eu estava falando há pouco com a Rita Lobo sobre o manifesto para taxação de alimentos ultraprocessados. Queria abordar com você a questão do preço, já que a gente está falando de taxação, né? O preço dos alimentos saudáveis ainda é uma barreira muito relevante para incentivar o consumo. Então, como é que a gente pode aumentar a oferta desses alimentos, tendo em vista, inclusive, o anúncio da nova cesta básica, que amplia em muito a oferta de frutas, legumes e até grãos para a alimentação do brasileiro?
Essa ideia da cesta básica ser atualizada e alinhada com o Guia Alimentar faz com que a tendência de preços desses alimentos se torne mais barata. Infelizmente, hoje no Brasil, está cada vez mais se alimentar de forma saudável e mais barato para consumir ultraprocessados. Então, a política da nova cesta básica vai ajudar muito nesse sentido para isentar, por exemplo, os impostos, os produtos que estão incluídos nessa cesta. Eu imagino que vai contribuir tanto para a insegurança alimentar, que ainda é um problema grave no Brasil, então a gente poder reduzir os índices de fome, insegurança alimentar.
Os dados da fome são cruéis. Mais de 33 milhões de brasileiros passam fome todos os dias. Quando falamos de insegurança alimentar, o número é ainda maior. 125 milhões de brasileiros não têm comida garantida no prato diariamente.
Quanto para prevenir e reduzir, né, a carga de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão, que também continuam aumentando no Brasil.
Ana, então vou aproveitar o que você acabou de falar e te perguntar quais são os riscos que os ultraprocessados trazem para a saúde. Quais doenças que já estão associadas, comprovadamente, do ponto de vista científico, ao consumo desse tipo de alimento, que muitas vezes nem comida é, vamos lembrar, né?
Sim, esses alimentos ultraprocessados, eles já estão associados com mais de 30 tipos de doenças diferentes. Incluindo aí a obesidade, né, e o aumento do ganho de peso, diabetes, as doenças do coração, alguns tipos de câncer, doenças gastrointestinais, doenças neurológicas e até a mortalidade precoce. E isso foi comprovado em estudos em diversos países com populações diferentes que são acompanhadas ao longo do tempo e aí a gente avalia tanto a alimentação quanto o aparecimento de novas doenças.
O fato do preço desses produtos ser mais barato tem a ver só com tributação? Imagino que não também, né? Por que a comida de verdade muitas vezes é mais cara? Isso que a gente não está nem entrando na seara dos orgânicos, por exemplo, que se tornam ainda mais caros do que os produtos que não têm esse cuidado.
Na verdade, Júlia, segundo os dados que a gente tem de tendência de preço de alimentos no Brasil, até antes da pandemia, era mais barato comer comida de verdade, de forma saudável, do que ter uma dieta baseada em ultraprocessados. Considerando aí uma dieta que inclui cereais, leguminosas, diferentes tipos de grãos e, claro, também frutas e hortaliças, que essas categorias, sim, costumam ser um pouco mais caras. Mas olhando o pacote, né, na alimentação como um todo, era mais barato. Com a pandemia, com as mudanças econômicas, as crises econômicas e políticas, isso se reverteu, já era uma tendência, isso acelerou. Isso acontece porque o alimento ultraprocessado, ele tem a característica de ter ingredientes que são muito baratos, né? Muito acessíveis, como açúcar, farinhas, alguns tipos de gorduras, né? Então, no geral, eles têm um conjunto de ingredientes muito barato. E no lado dos alimentos saudáveis, poucos incentivos, pouca estrutura para que os agricultores consigam ter possibilidades de baratear os seus custos, né? Então, no lado da indústria grande de alimentos é cada vez mais barato o custo e na agricultura, infelizmente, poucos apoios e pouca facilidade de acesso a recursos para reduzir os preços.
Vamos entrar, então, na discussão sobre esses ingredientes, né? Você participou de tratativas com a Anvisa e também com a indústria de alimentos, a poderosa indústria de alimentos, para essa nova rotulagem dos produtos, que obrigou os produtores a colocarem aqueles avisos, né? De alto em sódio, alto em gordura saturada, alto em açúcar, enfim, um rótulo bem grande que a gente consegue ver. E muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu já largo o alimento por lá, porque ele chama a nossa atenção, às vezes você não está nem pensando nisso e ele está lá piscando e aí você faz a reflexão e muitas vezes desiste de comprar. Vamos entender então, Ana Paula, em quantidade, o que significa alto em sódio, alto em açúcar e em gordura saturada? Puxando aqui para você uma discussão polêmica sobre a questão da gordura, que eu já vi muita gente falar.
Bom, a escolha desses nutrientes, ela foi feita com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, que estabelece critérios máximos para o consumo de açúcar, de sódio e gordura saturada, com evidências já consolidadas em relação ao impacto disso na saúde. O açúcar, por exemplo, a OMS recomenda um consumo máximo de 10% das calorias da alimentação, com preferencialmente ser 5%. A advertência do açúcar, ela aparece nos produtos que têm 15 gramas de açúcar adicionado por 100 gramas de alimento sólido ou 7,5 gramas de açúcar nos líquidos. Isso quer dizer que já está, pensando em termos percentuais, né? Vou fazer aqui uma aproximação simples, mas a gente já tem aí 50% a mais de açúcar na concentração de açúcar nesses produtos do que a recomendação da OMS. Se uma pessoa consumir só alimentos alto em açúcar, por exemplo, ela vai estar consumindo acima dessa recomendação. Em relação a sódio, a quantidade que é alto em sódio é de 600 miligramas por 100 gramas de produto ou 300 miligramas por 100 ml de líquidos, né? Então, isso também representa já acima das recomendações da OMS de consumo de sódio. A gordura saturada, o indicado na lupa é quando tem a gordura saturada acima de 6 gramas por 100 gramas de alimento ou 3 gramas de gordura em 100 ml de líquidos. E a recomendação da OMS é um consumo bem reduzido, então, em termos percentuais, essa recomendação estaria acima da recomendação da OMS, essa presença, né, de gordura também estaria acima da recomendação da OMS, e a pessoa que consumir só isso vai com certeza superar essa recomendação.
Eu pergunto isso especificamente da gordura, porque muita gente fala que tem um debate em torno do problema do consumo da gordura saturada, ou especificamente dos óleos vegetais, né, de sementes como soja, que essas coisas estariam vinculadas. Você tem informação para dividir com a gente sobre isso?
A gordura saturada, que é a gordura que está sendo identificada nos rótulos, ela vai estar presente principalmente nos produtos mais de origem animal também, né? Então, acho que não vai se aplicar a todos os tipos de alimento. E eu acho que uma coisa importante de falar é que a lupa, ela só se aplica a alimentos que têm alguma adição de açúcar, sal e gordura. Então, por exemplo, castanhas puras, óleos puros, eles não vão receber a lupa, eles não são elegíveis para receber a lupa. Assim como os in natura, assim como açúcar. Açúcar não vai ter a rotulagem alta em açúcar, tá?
Nessa negociação de que você participou com a indústria, com a Anvisa, para chegar a essa rotulagem, como é que foi esse processo? A gente sabe que a indústria pressionou bastante, não queria esse tipo de regulamentação. Quanto da proposta inicial foi colocada em prática?
Sim, foi um processo bem longo, começou em 2013, durou quase 9 anos, e apesar de ter a liderança da Anvisa, a indústria pressionou muito para que a abordagem desse alerta, dessa informação alto em, não fosse aprovada. A indústria queria colocar cores do semáforo, que a gente já sabe que não é efetivo para as pessoas conseguirem fazer as escolhas mais saudáveis. E a sorte que a gente teve é que muitos países da América Latina já estavam avançando com outras propostas desse tipo, que a gente fala da rotulagem de advertências, como no Chile e no México. E aí a gente conseguiu produzir pesquisas, evidências, campanhas de comunicação, inclusive com uma proposta aqui para o Brasil, que era um formato de triângulo com a informação alto em desses nutrientes, mas até mais nutrientes do que esses que estão aprovados hoje.
Já ouviu falar em Guia Alimentar? É um documento oficial do Ministério da Saúde com orientações e recomendações sobre o que a gente come, quais alimentos devem ser consumidos em mais quantidades, que devem ser evitados e aí vai.
Cada país tem seu guia alimentar baseado no perfil do consumidor e na cultura. O documento muda de edição a edição porque precisa ser atualizado com base em pesquisas e estudos sobre a alimentação e a saúde das pessoas.
No final do processo, que foi muito longo, a gente estava no meio do período do governo Bolsonaro, que tinha uma dificuldade política muito grande de se abrir para discussão na saúde pública, a gente conseguiu, pelo menos, manter essa abordagem autuém e de uma forma que as pessoas comecem a equilibrar um pouco o tipo de informação que aparece no rótulo, né? Até então, a gente só via informação positiva dos destaques benéficos para a saúde, sem ter nenhum tipo de alerta que as pessoas realmente parem para pensar se ela vai querer comprar um produto que seja alto em açúcar, sódio ou gordura saturada.
Depois dessa batalha de vocês, conseguiu-se implementar esse aviso importante para os brasileiros nos alimentos. E aí vem uma pesquisa da consultoria estratégica Bain & Company que revela que 56%, olha só, 56% dos consumidores já perceberam os novos rótulos. Né? Isso é uma vitória para vocês isso. E que desse total dos que perceberam, 24% desistiram de comprar. Então, um em cada quatro desistiu de comprar. Eu, como já disse anteriormente, me incluo entre esses 24. Quanto esse comportamento, Ana, pode alterar a postura da própria indústria, tendo em vista que algumas marcas já sinalizaram que vão produzir linhas de alimentos que não tenham um rótulo, quer dizer, adaptadas a um consumo mais saudável?
Sim, eu fiquei bem feliz de conhecer os resultados da pesquisa. Acho que indica que a gente está num caminho certo de alertar a população em relação aos riscos de alimentos ultraprocessados. Mas, na verdade, a gente tem que considerar que a questão não para por aqui, né? A gente está falando de uma necessidade de, primeiro, garantir a implementação certa da lupa. Ainda a gente tem muitas empresas que não estão cumprindo com as regras, então tem uma etapa inicial de fazer cumprir. E outras que estão reformulando seus produtos para não receber a lupa. Aí eu acho que vai depender, inclusive, do trabalho da Anvisa de monitorar e avaliar o impacto desse tipo de informação com essas regras.
Para a gente finalizar, Ana Paula, se eu vou no mercado com você, você está lá passando pelas gôndolas, na hora que você pega o produto, o que, que você olha primeiro, o que, que a gente tem que olhar? Vamos colar na sua.
Olha, a minha dica é olhar a lista de ingredientes, que ela costuma estar na parte de trás da embalagem, com uma letrinha pequena, mas vale a pena buscar por ela.
Difícil entender, Ana, o difícil é entender o que, que são os ingredientes. Eu fico desesperada, porque tem nomes ali que, de novo, não são de comida, né?
Mas aí você já matou a charada, porque se você não entende o que são aqueles nomes, provavelmente vai ser ultraprocessado. Quanto mais nomes de substâncias, extratos, xaropes, concentrados, esse tipo de informação aparecer na lista de ingredientes, isso é sinal de que vai ser um produto ultraprocessado. Se tiver a lupa, já procura por outro, né?
Ótimo, Ana. Quer dizer, teve que googar ali o nome do ingrediente, pode esquecer, nem perde tempo, porque provavelmente virou de comer, mas não era originalmente de comer. Obrigada, Ana Paula, foi um prazer falar com você. Muito bom, até a próxima.
Prazer foi meu. Até a próxima.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia Dualib e fico por aqui. Até o próximo Assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.